é uma sigla para a Conferência das Partes. Esse evento reúne líderes globais para tratarem de questões climáticas. A COP é um fórum multilateral em que decisões são tomadas e conta com a participação de quase todos os países do mundo. Além das vozes dos líderes de Estado, as vozes das pessoas periféricas têm emergido cada vez mais da sociedade civil. E nesse espaço de protagonismo das periferias, em espaços e fóruns de construção de políticas públicas, é que surge a COP das Baixadas, que é o tema do episódio 64 do Mapirrisco Podcast. Eu sou a professora Milena Andrade, coordeno o grupo de pesquisa e extensão Geodesastres e falo com vocês aqui de Belém, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Estamos na sétima temporada junto a convidados e convidadas, conversando sobre riscos, desastres e geotecnologias. É importante mencionar que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Geodesastres e Educação, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @geodesastres. Desejo a todos uma boa escuta.
Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da sétima temporada do podcast Mapa e Risco. Meu nome é Ana Alves, sou discente do curso de Engenharia Ambiental na UFRA e coordeno o Grupo Geodesastre, Grupo de Pesquisa e Extensão em Desastres e Geotecnologias na Amazônia. No episódio de hoje, trazemos como convidada a Valúcia Queiroz, atual representante institucional da COP das Baixadas. A nossa convidada possui curso técnico em agrimensura pelo Instituto Federal do Pará, é graduada em Engenharia Sanitarista e Ambiental pela UFPA e é mestranda em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pelo programa PPG-SIS da Universidade 9 de Julho SP. Ela é ativista racial, socioambiental e climática, além de atuar como voluntária em grupos e projetos sociais voltados para a disseminação da educação ambiental, empreendedorismo, saneamento básico e preservação de meios urbanos. Atualmente, ela é presidenta da Rede Jandiras e representante institucional na COP das Baixadas. Vaya, seja muito bem-vinda ao Mapirrisco Podcast, é um grande prazer tê-la conosco. A gente já estava planejando essa conversa há muito tempo. E assim, para iniciar nossa conversa, eu só poderia falar sobre o que é a COP das Baixadas e da onde que surgiu a ideia de realizar esse encontro?
Com certeza. Inicialmente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa muito bacana sobre esses projetos que estão surgindo em Belém, que são muito importantes. Então, eu sou representante institucional da COP das Baixadas, e a COP das Baixadas, ela é um movimento que surge no coração dos Jurunas, idealizada por dois jovens ativistas, né? O Jean do Gueto, muito conhecido, e a Ruth Ferreira, né? E em 2022, o GL teve a oportunidade de estar em uma COP, né, numa conferência mundial de clima, para vivenciar aquele espaço, né, e ele voltou com esse anseio, ele trouxe uma percepção diferente e entendeu que as discussões nas COPs e essas conferências, elas não refletem a realidade das comunidades periféricas, né. E como uma resposta a isso, né, eles se juntam e decidem criar um espaço onde essas vozes pudessem ser ouvidas e valorizadas, né? Então, a COP das Baixadas, ela é uma iniciativa que visa preencher essa lacuna importante nas discussões sobre clima e ações ambientais, e ela surge como uma resposta ao que foi observado nas grandes conferências mundiais sobre o clima, que não representam adequadamente as preocupações e necessidades das populações vulneráveis, né? Especialmente aquelas que vivem nas áreas periféricas e marginalizadas, como aqui no nosso território, que são as Baixadas. E é importante falar sobre essa sigla COP, né? Que muita gente tem tido também curiosidade em saber, muita gente sabe superficialmente o que é uma COP, o termo COP ele se refere à Conferência das Partes, é um encontro anual, onde países ao redor do mundo se reúnem para discutir estratégias e compromissos, né, para lidar com as mudanças climáticas. Porém, essas conferências, elas são dominadas por representantes de governos e organizações internacionais e tem menos participação das comunidades e grupos marginalizados. Então, a ideia da realização da COP das Baixadas, ela surge também desse reconhecimento de que as soluções para os desafios ambientais, eles precisam ser inclusivos e sensíveis às necessidades das pessoas que estão diretamente impactadas por essas mudanças e pela degradação ambiental. E assim, para finalizar, né, sobre esse apanhado da COP das Baixadas e como ela surge, ela é concebida como uma conferência pensada por e para as pessoas da periferia, onde a população ela tem a oportunidade de compartilhar experiências, discutir desafios locais, propor soluções e fortalecer essa rede de apoio e colaboração. Então, ela busca criar esse ambiente inclusivo e participativo, onde as pessoas possam se sentir representadas e protagonistas, contribuindo ativamente para a construção de um futuro mais resiliente, perdão, para os nossos territórios.
É muito interessante na sua fala que é exatamente isso, né? Ela surge dentro da periferia e ela é feita para a periferia. Então, assim, para quem não nunca ouviu falar da COP das Baixadas, como é que funciona a estrutura dela? Como que ela é planejada? E já que ela é feita para a periferia, qual é o papel dessa população, né, da comunidade dentro desse evento? Você falou que tem espaços mais participativos, mas na prática, como que isso funciona?
Então, atualmente a COP das Baixadas ela é uma coalizão, na verdade, composta por 16 organizações, e ela é organizada de forma a garantir que haja uma participação efetiva e inclusiva dessas organizações que compõem a coalizão e o papel central que ela desempenha para a construção e realização da COP das Baixadas, né? Ela é uma estrutura que inclui uma comissão executiva na qual eu faço parte. E ela é composta também por grupos de trabalho que desempenham funções específicas para coordenar e facilitar as atividades da COP. É importante falar que a gente realizou a nossa primeira edição em 2023. Esse ano a gente. Não, perdão, é que eu me perdi no tempo, mas sim, a gente realizou a primeira edição em 2023. A segunda edição a gente realizou esse ano e ela é construída toda por essas organizações, né? Então a gente tem esse modo de organização que tem essa comissão executiva, esse grupo de GT, e a comissão executiva ela tem um papel muito importante para coordenar e supervisionar as atividades gerais da COP. E ela é composta por representantes de diferentes coletivos e as organizações envolvidas no movimento da COP das Baixadas. E a gente fez isso porque a gente tenta garantir que seja o mais diverso possível, a diversidade de perspectiva, de expertise também. E os grupos de trabalho que a gente cria, eles são responsáveis também por áreas específicas dentro do trabalho que é desenvolvido na COP das Baixadas. Então, a gente tem GT de mobilização, de comunicação, de produção, entre outros. Então, cada GT também é composto por diversos membros dos coletivos e organizações que participam da COP, e eles são organizados de acordo com a área de atuação e experiência que eles têm. E aí você me perguntou sobre também o papel, né, da comunidade, o papel da Baixada. Acho que dentro dessa estrutura toda, as comunidades elas têm um papel central, né? O nosso desejo é que essas comunidades elas se sintam representadas, ouvidas e também possam participar ativamente do evento. Tem um momento muito importante na COP das Baixadas, para além das conversas que acontecem, das rodas de conversa, das oficinas, que é o Fórum de Desconferência. Esse Fórum de Desconferência ele é uma ferramenta para que a gente garanta que as demandas dessa população ela seja ouvida pelos tomadores de decisão. E aí a gente faz uma inversão de papéis, né? A comunidade, ela sempre está ali como plateia. E aí, no Fórum de Desconferência, a comunidade sobe ao palco, os tomadores de decisão, eles ficam ouvindo o que essa população tem a dizer. Então, a gente garante muito esse papel da escutativa, que infelizmente ainda não é algo priorizado dentro desse espaço. Então, esse fórum ele é muito importante porque ele se distingue das grandes conferências, né, que acontecem. Ela é mais horizontalizada e participativa, e ela permite que a gente construa esse espaço de igual para igual entre comunidade e autoridade.
Muito interessantes que você falou, e inclusive agora lembrei que eu li o site, né, da Copa das Baixadas, e lá eu vi o polígono da Copa das Baixadas. Você poderia falar sobre esse viés participativo desse polígono e o que ele é?
Então, o Polígono das Baixadas, ele surge também como uma resposta às grandes obras que estão sendo pensadas, né, para Belém. São obras muito pontuais, são obras funcionais, na verdade, que estão sendo pensadas somente para o evento que vai acontecer na nossa cidade. E aí, quando a gente vai olhar para esse polígono, é importante falar que esse polígono ele foi construído por um pesquisador da Terra Firme, que faz parte da Copa das Baixadas, que é o André Leal, ele é arquiteto e urbanista, e a gente juntou a nossa perspectiva para mostrar para a população que existem projetos que estão sendo pensados, mas que não abarcam a realidade da população e que ainda são projetos que se constroem a partir de uma gentrificação, de uma exclusão. Então, alguns bairros que estão dentro desse polígono foram priorizados, que são bairros que já tem estrutura, já tem infraestrutura. E aí a gente reproduz, continua reproduzindo esse aspecto de construção dentro da cidade, que deixa a periferia continuar sendo periferia, sem infraestrutura nenhuma. Então a gente traz o polígono como uma forma também de perguntar, né, aos governantes o porquê disso. Buscar a transparência também, porque não tem havido transparência em relação aos projetos que estão sendo têm sido pensadas. Então, a gente traz isso também como uma possibilidade de acesso à informação para essa população que não sabe o que vai acontecer, né? As obras de infraestrutura dentro da COP. E aí, o polígono da COP, ele tem, né, essa limitação. E aí, quando a COP das Baixadas constrói o polígono das Baixadas, a gente entende que a gente não pode delimitar uma área, mas que a gente tem que pegar principalmente essas regiões que, historicamente, não recebem projetos de infraestrutura que são vistas, são colocadas como áreas marginalizadas e que precisam ser consideradas, né, nesse processo de construção dos projetos na COP. Então, é uma resposta assim, bem incisiva, né, sobre o que tem sido pensado e como as populações, infelizmente, ainda são deixadas de lado nesses processos.
É muito interessante isso que você falou, até da doutora prioritária, né? Essa prioridade que a gente vê que não está em olhar para a periferia e buscar soluções para ela. E então, a COP das Baixadas, eu acredito que seja um momento em que as soluções partam também das pessoas que estão lá para mandar para os seus governantes, né? Nossos representantes. E, assim, falando em desafios, a gente sabe que existem muitos desafios. E a sua visão como pessoa atuante dentro do movimento, uma pessoa periférica, o que você enxerga como o principal desafio que está sendo enfrentado pelas periferias em relação às mudanças climáticas? E como que a COP das Baixadas, né, como uma organização, é mais que um evento, uma organização comunitária conjunta, pode fazer para promover resiliência?
Então, acho que eu não falei inicialmente, mas eu sou moradora da periferia do bairro da Terra Firme, que é considerada uma baixada, né? E sendo uma moradora, eu enfrento no dia a dia, no meu cotidiano, todas as problemáticas que estão presentes nesses territórios. E aí, quando a gente fala de desafios, a gente está falando de diversos desafios, né? Principalmente em relação às mudanças climáticas. E grande parte deles, grande parte não, todos eles são agravados pela falta de recurso, infraestrutura adequada, falta de acesso a serviços básicos. Então, a gente está falando de territórios que estão sendo impactados por essas mudanças, mas que têm problemas assim historicamente importantes, historicamente não pensados, na verdade, que são saneamento básico, acesso à água e muito mais do que isso. Há uns desafios bem significativos dentro desses territórios vulneráveis, por exemplo, a vulnerabilidade aos eventos extremos, né? Por exemplo, as comunidades periféricas, elas estão localizadas em áreas de risco, como as regiões de baixada, que são propensas às inundações. Isso faz com que elas se tornem mais suscetíveis a esses eventos extremos, como enchente, como inundação. E isso vai ser cada vez mais frequente e intenso com todas essas mudanças que estão acontecendo. Como eu falei, a gente tem acesso limitado a serviços básicos, né? Então, as periferias, elas enfrentam escassez de água, sistema de saneamento, o que aumenta também o risco de doença, né, relacionada à água, afeta a qualidade de vida das pessoas. A gente enfrenta também uma questão de desigualdade socioeconômica, né? Então, as comunidades periféricas enfrentam essas dificuldades que são profundas e que dificulta principalmente o acesso à oportunidade para elas se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas, né? Isso inclui esse acesso limitado também a entender o que são essas mudanças, problemas relacionados ao serviço de saúde, de habitação. Então, eu acredito que a COP das Baixadas ela tem um papel fundamental para endereçar também e construir essa resiliência que as comunidades têm. Não é inexistente, porque a gente permanece por conta da nossa resiliência. Eu digo que quem nasce na periferia já nasce ativista, porque a gente já nasce tentando sobreviver e se adaptando àquilo que nos é colocado, né? Então, dentro da estrutura da COP das Baixadas, a gente quer proporcionar um espaço para essas comunidades no qual elas sejam visibilizadas e representadas, permitindo com que elas possam falar por si, que elas sejam valorizadas, que elas sejam colocadas dentro das discussões sobre clima e das ações também que são pensadas para isso, para que a gente garanta que as preocupações e necessidades delas sejam levadas em consideração quando se vão construir as políticas públicas. E muito mais do que isso, a gente aprende muito dentro das periferias. Há um conhecimento ancestral que é muito necessário quando a gente vai pensar sobre clima. O clima, plano de clima, ele não só se constrói com conhecimento técnico, ele se constrói com conhecimento ancestral, com saber popular. Então, quando a gente olha essa troca de experiência como algo prioritário, a gente permite também que a gente aprenda uns com os outros e que a gente identifique estratégias que sejam eficazes para adaptação e mitigação, que são dois pontos muito pensados quando se fala em clima. A gente também tem um papel muito importante de mobilizar, engajar e formar, fortalecer as capacidades das pessoas que estão dentro da periferia, para que elas possam se organizar, mobilizar recurso, tomar medidas coletivas para esse enfrentamento. E, por fim, um ponto muito importante que também eu, enquanto Rede Jandiras, enquanto integrante da Rede Jandiras, a gente faz no nosso trabalho é o advocacy, né? Que é entender que essas demandas da população elas precisam chegar às pessoas que assinam, aos tomadores de decisão. Então, a gente tem esse papel também de levar essas demandas e pressionar, né, por políticas e práticas que sejam de fato mais resilientes. Mas, por fim, eu acho que é isso, assim. A COP das Baixadas ela tem esse papel fundamental para a gente trazer esse espaço mais inclusivo, participativo, um diálogo que leva à ação, né? Porque às vezes a gente só fala, então a gente é muito direcionado a entender que as soluções precisam ser aplicadas de forma mais urgente e equitativa também. Então, a gente trabalha muito no sentido de debater, mas de construir para que, de fato, a população ela tenha seguridade em tudo que é voltado às políticas públicas e como a gente pode fazer esse enfrentamento.
Um ponto na sua fala que é muito importante destacar é esse uso do nós. É coletivo, né? Um grupo só não consegue fazer toda essa mobilização. E a questão é que cada bairro tem também a sua realidade. Como você bem citou, a COP das Baixadas ela é uma coalizão de vários coletivos. E conta pra gente assim como foi para vocês se unirem, porque cada coletivo poderia estar atuando dentro do seu quadrado. E pode ser também um desafio fazer essa troca, né? Então, como foi para vocês se unirem como grupos que internamente, né, aqui em Belém, atuam dentro dessa temática maior? E, principalmente, como que é mobilizar pessoas que não estão engajadas na temática? Porque uma coisa é falar para a pessoa que já conhece sobre o tema, tá atuando dentro dele, e outra coisa é chegar para o cidadão comum, digamos assim, e falar, olha, vamos conversar sobre mudanças climáticas. Como que tem esse contato, essa mobilização?
Então, dentro da Copa das Baixadas, a gente tem atualmente 16 organizações. Cada uma delas tem sua perspectiva, sua experiência, suas habilidades, né? No qual elas têm desempenhado durante toda essa trajetória. Então, a gente tem ali organizações que há 9 anos atuam em Belém. E eu acho que essa união a gente enxerga de uma forma muito positiva por conta dessa pluralidade, né? A gente vê isso como uma oportunidade para que a gente consiga se complementar e enfrentar juntos os principais desafios que a gente tem lutado há tantos anos, né? Então, a gente encontra isso como uma forma também interna de mobilizar, envolver outras pessoas, né, na temática das mudanças climáticas. E aí, essa mobilização ela acontece internamente e acontece também externamente. Então, a gente busca estratégias, né, para conseguir sair muitas vezes dessa bolha, porque a gente entende também que dentro da nossa atuação a gente acaba se encontrando sempre, a gente acaba reproduzindo essa bolha que não alcança outras pessoas. Então a gente quer com que a Copa das Baixadas ela vá além disso, né? Ela consiga de fato trazer pessoas que nunca falaram sobre clima ou não se sentem confortáveis para falar sobre isso. E aí é muito interessante porque cada um desses coletivos que compõem a Copa das Baixadas, eles trazem as suas próprias expertises, né? Trazem também as suas redes de contato, eles trazem também a forma como eles se comunicam com a comunidade. Então, isso é muito oportuno, muito importante, porque a gente consegue unir nossos esforços, nós conseguimos ser capazes de alcançar um público mais amplo, né? Abordando esses diferentes segmentos da sociedade. E adaptando as nossas estratégias de acordo com as necessidades e interesses específicos de cada um. Então, a gente tem grupo que trabalha com cultura, a gente tem grupo que trabalha com comunicação, tem grupo que fala diretamente sobre a questão climática, interessada para raça e gênero. Então, a gente traz essa diversidade, a gente consegue encontrar soluções inovadoras para que a gente consiga alcançar mais pessoas, né? E aí, a gente trabalhando junto, a gente consegue aprender com o outro, compartilhar essas experiências e buscar essas novas maneiras de promover essa mobilização, né? Que é difícil. A gente mobilizar o nosso território é muito difícil. É um processo que a gente tem que ir passinho por passinho e entender também que cada pessoa ela vai nos receber de uma forma diferente e que isso não impeça a gente de fazer com que ela. De deixar elas trazer para o debate. Então, em resumo, acho que a nossa maior força é a pluralidade. E o que a gente tem feito muito para mobilizar a população é entender que o debate climático ele é intergeracional. Ele não parte apenas de um público. É necessário que a gente inclua crianças, jovens, adolescentes, as pessoas mais velhas, que não haja uma segregação, mas uma soma desses públicos. Para que a gente consiga fazer com que esse debate ele seja mais expansivo, com que a gente amplifique a nossa voz, a nossa rede. E aí a gente faz esse trabalho de escuta ativa, né? Muito no sentido de entender que a gente precisa primeiro ouvir para depois construir. Eu acho que isso também faz com que a gente fortaleça as nossas relações com as nossas comunidades, né? E que a gente consiga entender também o desafio. Dessa diversidade que a gente tem nos nossos territórios e essa diversidade de pessoas também que a gente precisa alcançar e fazer com que elas se sintam acolhidas para estar conosco.
Além dessa iniciativa, vocês desenvolvem também projetos que se entrelaçam nessa temática maior. Você diretamente, né, participa da Rede Jandiras e trabalha diretamente com o clima. Então, você poderia falar um pouco sobre o que é a Agenda Climática e outros projetos que a Rede Jandiras tem desenvolvido, e também sobre o que é de fato, né, a Rede Jandiras?
Então, a Rede Jandiras, ela é uma das organizações que compõem a Copa das Baixadas. Eu estou envolvida em diversas outras frentes, assim, mas a Rede Jandiras é uma das que eu tenho mais atuado, né? Eu presido a rede atualmente. E a nossa rede, ela é muito nova. Ela surgiu em 2021, depois de um processo formativo. E as mulheres que participaram desse processo formativo entenderam a importância da gente formar uma rede para dar continuidade a tudo aquilo que a gente aprendeu nessa formação. E aí, nosso primeiro projeto foi a Agenda Climática para Belém, né? Desenvolvida aí por uma diversidade de mulheres, em sua maioria mulheres periféricas, e que trouxeram também não só dados para essa agenda, mas trouxeram também as suas vivências. É muito importante pontuar que a Rede Jandiras, ela trabalha com a promoção de justiça climática e o fortalecimento das comunidades periféricas com enfoque nas mulheres. Então, a gente tem essa preocupação muito grande de falar sobre clima através da interseccionalidade, que é um termo, né, um conceito que foi criado por mulheres negras, que fala justamente que a gente não pode desvincular a questão climática da raça e do gênero. E dentro da agenda climática que a gente constrói, a gente traz essa percepção. E aí a nossa agenda, ela foi construída em 2021 e ela foi construída linkando cinco eixos importantes, né, para o nosso território. Então, lá a gente traz acesso à água e saneamento, mobilidade urbana, direito à cidade com enfoque em educação ambiental, infância e clima, e justiça climática e racial, ou justiça ambiental e racial. Então, esses foram cinco eixos que embasaram a nossa agenda. E aí, muito mais do que problemáticas dentro dessa agenda, a gente traz soluções. Soluções pequeno e longo prazo que vão ser muito importantes de ser implementadas em Belém, né? E aí a nossa agenda, ela é muito mais do que um material informativo. Ela é um material de reivindicação, de pressão, né? Então, depois que a gente constrói a agenda, a gente vai até a Câmara Municipal de Belém para que os tomadores de decisão possam assinar uma carta compromisso, né, com tudo que a gente traz naquela agenda. E uma das nossas propostas foi justamente a criação do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, que hoje é uma realidade, mas só é uma realidade por conta da pressão e da mobilização e organização da sociedade civil. O Fórum Municipal Climático, ele é uma conquista do povo, né? Foi o povo que reivindicou, e através de uma campanha chamada Daqui a 2050 Desaparece para Você, que foi construída pela Rede Jandira junto com outras organizações, a gente leva à população a importância do fórum ele ser institucionalizado e operacionalizado. E aí, em 2022, né, a Prefeitura de Belém, o prefeito de Belém assina esse decreto e faz com que o fórum saia do papel. E aí, após isso, teve uma série de atividades, uma delas era justamente entender quem iria compor o fórum. E aí a Rede Jandiras consegue uma cadeira no Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, representando a sociedade civil e as organizações relacionadas à justiça ambiental. E aí, assim, a gente tem diversos projetos, né? A gente sempre tem esse alcance mais voltado para mulheres, mas a gente já trabalhou com crianças, com jovens e tudo mais. E aí a gente tem três eixos de atuação principais, que é a educação climática, mobilização e articulação e o advocacy climático. A gente entende também que o nosso papel é empoderar e engajar mulheres a incidirem politicamente, porque a gente entende que é necessário e importante que mulheres comecem a adentrar mais a política, que a gente traga um olhar diferente para isso. E aí o nosso trabalho é muito nesse sentido também. A gente teve um projeto no qual a gente trabalhou com mulheres quilombolas na comunidade Sucuri-Juquara, que é o único quilombo certificado de Belém. E para lá a gente falou sobre. E lá a gente levou uma campanha voltada à ancestralidade, à questão de mudanças climáticas, a questão também de como a política ela influencia, ela direciona, né, as nossas vidas. E temos outros projetos também voltados à educação, né? E também ao resgate da ancestralidade e da potencialidade de mulheres. Uma das nossas últimas campanhas foi a Guardiãs dos Rios, que a gente fez em colaboração com o Laboratório da Cidade, e que a gente resgatou memórias das mulheres que fazem com que essas margens, elas se preservem, elas continuem sendo olhadas como um território de luta e resistência. Então, a gente entende que elas são. As mulheres são as principais mantenedoras do território e elas, apesar de serem as mais impactadas pelas mudanças climáticas, são as que estão no enfrentamento diário, né? A tudo e todas essas mudanças. Então, a gente tem muitos projetos relacionados a mulheres, e o nosso intuito é também com que a agenda ela tem uma segunda edição, então a gente já está trabalhando com isso, para que a gente atualize os nossos dados e a gente consiga reivindicar novas políticas públicas para Belém. Mas é isso, assim, a gente tem muitos sonhos e a gente espera que nos próximos anos a gente continue aí fazendo muita coisa.
Muito bacana, é bom ver que as metas estão sendo realizadas, que a agenda climática não é para redes gerais, não é apenas para o movimento de vocês, e sim para todo mundo. Então, é muito interessante ver o poder que essa mobilização comunitária tem na hora de reivindicar o que nós queremos, né? O que nós, como população, queremos. Agora a gente está se encaminhando para o final da nossa discussão, e antes de tudo, é importante frisar que não é possível falar de território, cidades resilientes e soluções para a cidade sem pensar no papel que a periferia vai ter na construção disso tudo. E a segunda edição da Copa das Baixadas ocorreu recentemente na Ilha de Outeiro, né, que é um distrito aqui de Belém, Pará, na Escola Bosque, que também é um espaço muito participativo, né? Eu estive presente, gostei bastante do espaço e também da programação. E assim, a ideia é que eventos como esse sejam cada vez mais vistos, justamente para dar voz às pessoas que são atingidas por o tema, dá voz a todos aqueles que são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Sim, o que a gente pode esperar nesse cenário pós-COP das Baixadas? A gente já pode esperar uma terceira edição?
Com certeza, nosso principal objetivo é que a COP das Baixadas ela tenha esse cenário de continuidade, né? De fortalecimento das nossas ações, seja em relação ao clima, às periferias. E é esse espaço permanente que a gente quer promover também para que esse engajamento das comunidades, essa incidência política, ela não se perca. E ela não seja feita somente para o evento que vai acontecer em Belém, que é a COP. A gente pensa muito no pós-COP. Então, dentro da COP das Baixadas vão sair novos projetos, né? Assim como a terceira edição, ano que vem, que eu já convido a todos. É muito importante falar que a COP, ela não é somente um evento, ela é um chamado ao envolvimento. Então, a gente quer que cada vez mais a população possa participar. E aí, falando no sentido de projeções para ano que vem, para ainda esse ano, né? Ontem a gente lançou o nosso Observatório Climático das Baixadas, que é um projeto que surge, né, idealizado pelo mesmo pesquisador que fez o mapa, o polígono da COP, e a gente se junta para entender a importância desse Observatório Climático ele ser uma construção que vem de jovens da periferia, jovens cientistas da periferia, para falar sobre esses impactos de forma muito mais que contemple, de uma forma que contemple de fato a realidade da população. E aí, esse observatório, para quem quiser acompanhar, ele já está em desenvolvimento, a gente já tem um site, e esse ano a gente vai trabalhar nesse Observatório Climático das Baixadas, e ele é um chamado também para que a gente entenda que na Amazônia, na periferia, se faz ciência, se faz dados e também se propõe soluções. Então, já fica esse chamado para vocês acompanharem o Observatório Climático das Baixadas e também se envolverem na terceira edição da COP das Baixadas, que a gente já vai construir a partir do final dessa segunda, e que a gente tem um grande cuidado na transparência de tudo que a gente faz. Então, para quem quiser acompanhar e saber um pouco mais, pode ir ali no arroba COP das Baixadas, né, no Instagram. Ou se quiser também mandar um e-mail, é copdasbaixadas@gmail.com, entrar em contato conosco, se quiser se envolver, se quiser participar, porque a COP é esse espaço aberto. Não é um espaço limitado como as grandes conferências, é o um espaço que a gente quer desmistificar e fazer a conferência que a gente sempre quis, né, para os nossos territórios.
Bom, encerrando esse episódio, eu gostaria de agradecer o aceite do convite e dizer que nós do MapRisco Podcast nos sentimos muito honrados com a sua participação. Agora eu vou deixar um espaço para que você possa se despedir dos nossos ouvintes e também, se quiser deixar algum outro link de interesse, o site que você citou, você pode aproveitar o espaço.
Então, eu queria agradecer novamente o convite. Fico super feliz da gente estar ecoando, né, o que é a Copa das Baixadas e muito mais do que isso, todo o trabalho de enfrentamento que a gente faz no nosso território, na defesa não só desse território, mas das nossas populações. Espero que a gente se encontre em outros momentos, né, para construir coletivamente, porque é isso que faz com que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E como eu falei, para quem quiser acompanhar mais sobre Copa das Baixadas, é só seguir o nosso Instagram. A gente faz pesquisa também, então acompanhem também a Rede Jandiras, acompanhem a Agenda Climática, que está disponível também nas nossas redes sociais. E o site do Observatório Climático vocês podem também encontrar no nosso Instagram e acessar. É importante falar que está em desenvolvimento ainda, mas hoje eu dei esse spoiler aí para vocês ficarem antenados sobre o que a gente quer construir. E me coloco à disposição, né? Porque eu sou essa pessoa que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar na comunidade. E para que acompanhem também, não só o nosso trabalho, mas que nos chamem para somar com vocês. Então, quem quiser saber mais da Rede Jandiras, da Copa das Baixadas, eu estou à disposição. E quem quiser também construir projetos juntos, nós estamos aqui para isso. Então, vamos conectando, porque é isso que faz com que a gente se fortaleça.
Bem, agradeço a todos pela presença e principalmente nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Se você quiser ficar por dentro de novos episódios que serão lançados e também sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, riscos e geotecnologias, nos acompanhe por meio do @geodesastres. Um abraço e espero que tenham gostado desse episódio.